Os vizinhos também estão melhores porque todos cresceram o dobro do Brasil. Mas será que depois do sucesso que nós tivemos na Rio 92, que estabeleceu metas do milênio, que foram importantes, na Rio mais 20, eu hoje, inclusive, pretendo fazer um pronunciamento, amanhã outro e artigos, eu estou querendo pegar um ponto para dar algum sentido. Se a presidente Dilma, um Brasil, que é um dos poucos países do mundo, do BRICS, que eu acho que vai ter um papel diferenciado, já que parece que o presidente Obama não vem para Rio mais 20. A Angela Merkel, da maior economia da Europa, também não vem. O primeiro-ministro inglês disse que também não vem. Talvez seja aí a não-vinda deles a oportunidade dos novos líderes do mundo, desse mundo que está de cabeça para baixo, que os países em desenvolvimento é que estão fazendo com que os outros dependam dele, possam ter um papel de cada vez mais protagonista. A presidente Dilma, imagine se ela chega e diz: a tese maior do Brasil é encontrar um substituto para o PIB. Para o PIB. Esqueçam o produto interno bruto. Isso não serve para o cuidar, não serve para o mundo sustentável, para a sociedade sustentável. Ele mascara. Aliás, ele explicita as desigualdades. Ele nem mascara. Ele põe para fora isso. E nós encontrássemos um outro, que eu não sei se é o produto interno sustentável, que é o PIS, mas que encontrássemos algo que pudesse envolver, além do econômico, já seria um passo importante, o social e o ambiental. O Brasil está crescendo com a inclusão social, mas o PIB nosso é menor. Mesmo incluindo 40 milhões de pessoas, nas regras de mercado, o nosso PIB é menor que o dos vizinhos que estão excluindo pessoas. Então, para mim, esse seria um aspecto interessante. Eu pretendo conversar sobre isso, buscar aprender, encontrar um jeito de... Qual seria? Eu vi que no esboço do documento da Carta da Terra cita, da contribuição para a Rio Mais 20, está citando, e eu acho que isso pode ser um aspecto muito importante. Eu estou me pegando a ele porque eu vou batalhar por ele. Se nós tivermos algo novo que possa servir de um ranking no mundo, aí nós faríamos o mundo um pouco mais perto do real e seriam talvez passos para o que nós buscamos, que é uma sociedade sustentável. E já logo direto além da economia sustentável. Porque certamente, se incorporarmos componentes ambientais e sociais, esses números, esse ranking não serve mais para nada. Vamos ter que construir um outro imediatamente. Imediatamente. E também não vale ter tudo organizado lá na Europa, nos Estados Unidos, às custas do caos na África, na Ásia ou nas Américas aqui, né? Isso faria um equilíbrio melhor. Então, esse era um comentário que eu queria fazer, senador Rodrigo, e agradecendo mais uma vez a contribuição de todos. Eu vou me pegar por esse lado, como me inspirando um pouco nas questões do Acre, das cabeceiras dos rios. Fiz um debate anteontem lá com os movimentos sociais e falei isso, e vou tentar pegar isso como uma bandeira, me somar a todos que defendem que a gente possa ter um termômetro novo para o mundo, para ver se realmente a gente está com a saúde, além de estar na UTI, se temos chance de recuperar antes que não tenhamos chance nenhuma. E aí a responsabilidade será nossa, dos humanos. Então, eu chamo o senador Rodrigo Hollenberg para encerrar, e eu penso, como estava programado, queria ouvir um comentário que possa ser final do ministro Herman Benjamin, que prontamente ficou aqui, e chamo o senador Rodrigo para encerrar com o comentário dele mesmo. Obrigado.
Talvez para ganhar tempo, eu queria apenas agradecer, senador Hollenberg.
Fique à vontade, ministro.
Apenas agradecer a Vossa Excelência e aos eminentes senadores que aqui estiveram, os expositores do Brasil e de fora, e fazer duas referências breves. A primeira, eu tenho participado dos eventos organizados pela Comissão do Meio Ambiente e de Proteção do Consumidor do Senado de uma forma muito intensa na sua gestão. E, senador Cristóvão, eu estava procurando uma forma de definir esta fase da Comissão de Meio Ambiente do Senado e não encontrava, mas Vossa Excelência me deu a maneira de definir. É a fase ou modelo da planetania. Porque pelo menos os últimos três eventos dos quais eu participei aqui têm a ver com o planeta. espécies ameaçadas de extinção, as espécies migram, e se somem num país, somem para o resto do mundo. Princípio da proibição de retrocesso se aplica tanto na perspectiva internacional como na perspectiva nacional, estadual e até municipal. E agora é este evento da Carta da Terra. Então, eu acho que está, em definitivo, instalada a fase da planetania na Comissão do Meio Ambiente do Senado. Espero que a da Câmara e dos outros parlamentos possam seguir o exemplo deste modelo que é coletivo, mas que tem a referência pessoal do senador Rodrigo Hollenberg. E a segunda observação e final é de que todos nós temos essa preocupação com a Terra, mas, ao mesmo tempo, sempre nos perguntamos, mas isso não é utópico? Nós não somos uma espécie de Dom Quixote que... E esta visão do parlamentar que precisa do voto ou do governante que precisa governar e dar satisfação aos seus eleitores? E eu acho que a experiência que nós temos no Brasil, sobretudo em estados como o do Acre, que eu visitei várias vezes, essas experiências elas podem servir de atestado de que a utopia pode se concretizar. Ou pelo menos ganhar um corpo, não ser apenas um espírito. E quando uma das vezes que eu fui ao Acre me deparei com este conceito da florestania, a primeira coisa que eu perguntei foi, o quê? E a rigor, aí está um exemplo marcante de que é possível traduzir, ou seja, o governante pode traduzir a sua utopia e a utopia de todos que pensam o planeta como um todo, de uma forma que o eleitor possa entender. E transformar isso em voto. Ou seja, é extraordinário o modelo do Acre, da florestania, e que eu depois apelidei, no caso específico do senador Jorge Viana, sobretudo do trabalho dele na tramitação do Código Florestal, de florafilia. Nós temos parlamentares neste país, Brandon, que são florófilos, que são amigos, são amantes, não apenas da flora, mas a flora como representante do habitat, da natureza, como nós a queremos. Então, é esta homenagem que eu faço aos florófilos e à fase da planetania da Comissão do Meio Ambiente, agradecendo mais uma vez o convite que eu recebi. Obrigado.
Muito obrigado, ministro Herman Benjamin. Quero aproveitar mais uma vez para agradecer a contribuição e a colaboração do Superior Tribunal de Justiça e de Vossa Excelência, em especial, na organização deste evento. Consulto o professor Leonardo Boff, se quer fazer um comentário final a respeito das falas aqui dos nossos palestrantes. Com a palavra, professor Leonardo.
Eu quero dizer uma palavra especial ao senador Cristóvão, porque nós sabemos muito, agora nós não pensamos o que sabemos. E ele é uma das pessoas nesse país e nessa casa que pensa aquilo que nós sabemos e pensa criando. E eu acho admirável que nós tenhamos um senador assim, um pensador, um filósofo da política, e que ele resgatou aquilo que eu acentuei na minha fala, eu acho que o senador não estava presente, o resgate da razão cordial, o resgate do pathos, do sentimento profundo, sem a qual nós não amamos, nós não movemos, mesmo os grandes mestres da ética, como Kant, como Hume e outros, disseram, claro, nós construímos um edifício ético, mas como vamos aplicá-lo? Não é pela razão, é pelo sentimento. É o sentimento que nos leva a aplicar aquilo. Então, você resgatou muito bem, eu acho que a universidade ela tem que ser completada na sua racionalidade, nós não renunciamos a isso, mas que ela reincorpore essa sensibilidade profunda que leva as pessoas a amarem, a se indignarem, a se comprometerem e fazer do saber um instrumento de transformação e não simplesmente criar funcionários ou a universidade, uma chocadeira do sistema, para os seus funcionários, para ela continuar. E também quero agradecer novamente ao ministro Zé Carlos Carvalho, porque já muitas em outras palestras escutei a mesma tônica profunda de alguém que já assimilou um novo paradigma, que já pensa a relação com a Terra de forma diferente, não como a Terra um baú de recursos que nós vamos explorando, mas a Terra como prolongação, prolongamento de nós mesmos, e nós mesmos sendo natureza, sendo Terra, e daí muda totalmente a relação, que não é uma relação utilitária de exploração, mas é de sinergia, de convivência, de escuta do que a Terra pode nos dar e dizer, e aquilo que nós podemos aproveitar, respeitando os tempos para ela se refazer. Então, tudo isso está presente no seu discurso, eu vejo isso o novo, é por aí que temos que caminhar. Eu acho que se nós não caminhamos por aí, podemos ir ao encontro da escuridão. Você repete muitas vezes isso, e eu estou profundamente convencido. E só para terminar, eu acho que nós não estamos diante de uma tragédia anunciada, ela é possível, mas estamos no coração de uma grande crise de civilização. E a crise acrisola, a crise purifica, ela permite um salto de qualidade. E eu acredito que nós não fomos chamados para terminar na próxima, na outra geração, mas para atravessar a crise, sairmos melhores, mais enriquecidos, numa humanidade mais eco-amigável, mais tolerante e que se senta junto na grande mesa da comensalidade para, juntos como irmãos e irmãs, comermos os bons frutos da terra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Leonardo Boff, mais uma vez pela sabedoria que traz ao Senado na manhã de hoje. Passo a palavra ao senador Cristóvão.
Eu quero agarrar um pedacinho do que falou o Leonardo, que é sobre o resgate da afetividade, da convivência, o que Nietzsche chamava de convivialidade, e que não tem hoje. Mas eu queria completar, já que eu fiquei preso aos 15 minutos, a ideia do parlamento nesse momento de transformações. Existem tempos dos políticos, existem tempo dos filósofos. Hoje é tempo de filósofo, não é de político. Os políticos são incapazes de fazer a transformação do pensamento para conduzir a mudança de um paradigma na realidade da sociedade. Eles são dos filósofos antes deles. O socialismo não nasceu dos políticos. O socialismo foi levado pelos políticos. Hoje é tempo de filósofo, porque nós não sabemos, como político, eu procuro entender como professor, mas como político, nós não sabemos exatamente qual o novo projeto que a gente vai colocar com detalhes, como ser antropocêntrico sem ser antropocêntrico, porque se cairmos no biocentrismo, a gente perde a própria razão de ser da política e a sociedade humana se transforma mais uma na natureza, como as dos leões, das formigas e dos demais, sobretudo insetos, que são os animais com maior sociabilidade, além do ser humano. Então, nós precisamos de tempo de... Estamos no tempo de filósofos e nós devemos estar abertos para ser os condutores das novas formas de pensar, visando novas formas de organização social. A Mafalda, aquele famoso personagem argentino, tem um dos quadrinhos que diz uma coisa fenomenal. Diz, quando eu me acostumei com as respostas, mudaram as perguntas. É o que a gente vive hoje. É tempo de novas perguntas. Nesse sentido, nós temos um evento toda quinta-feira aqui no Senado, que discute temas para a Rio Mais 20, e nós fizemos, nesses debates, só um livro só de perguntas. São quase que 300 perguntas dentro de 63 grandes perguntas, como água, como conservar energia, como produzir e como reduzir o consumo, e algumas de cunho mais filosóficas, inclusive. Condição humana, o que é? Porque... Do ponto de vista niilista, nem faz sentido a gente estar se preocupando tanto com o futuro da humanidade. Porque a gente sempre fala que o planeta está acabando. O planeta não depende da humanidade. É a humanidade que depende do planeta. Nós somos uma poeira tão pequenininha no cosmos que se desaparecermos, nada vai perceber. talvez até seja uma arrogância a gente querer salvar a humanidade. Só que eu sou um ser humano e eu tenho o direito de ter essa arrogância. Agora, eu tenho que ser um ser humano inteligente e sensível. Inteligente para saber as cadeias de vida que existem na Terra e que, se ela for rompida, o próprio futuro nosso desaparece. E sensível para saber que o que está fora da humanidade tem um valor em si, tem um valor intrínseco, por ser vida, por ser cosmo. E eu fico feliz de poder estar debatendo esse assunto aqui com figuras como o nosso grande mestre, que é o Leonardo Boff.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Quero mais uma vez fazer os agradecimentos a todas as instituições que colaboraram para esse evento. Agradecer de forma muito especial a todos os servidores da Comissão de Meio Ambiente, todo o apoio da Diretoria-Geral do Senado. Agradecer ao Superior Tribunal de Justiça, à União Internacional para a Conservação da Natureza, ao Ministério do Meio Ambiente. E só quero fazer aqui um breve registro. Na nossa última audiência pública, aqui o professor Neilton Fidelis da Silva, representando o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, ele fez uma colocação extremamente interessante e que eu acho que exemplifica que nós devemos rever os nossos padrões de produção e de consumo. Ao tratar da mudança de matriz energética, ele fez uma reflexão que não basta apenas alterar, trocar uma matriz energética de origem fóssil por uma de origem renovável. Mas ele mostrou também que um consumo exagerado de energia acaba produzindo colapsos na vida das cidades. E aí deu um exemplo do que serão nossas cidades, se simplesmente nós trocarmos os nossos automóveis, trocarmos a gasolina pelo etanol, mas continuarmos multiplicando o número de automóveis nas nossas cidades, o que isso vai implicar na perda de qualidade de vida. Portanto, eu me sinto extremamente honrado, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, de poder estar propiciando um debate, uma reflexão tão profunda e tão importante e tão estratégica sobre ética nas relações políticas, nas relações de vida das comunidades, a partir de um documento que se encontra absolutamente atualizado, eu diria ainda como vanguarda, como um guia, como um caminho para as nossas ações e atitudes na Terra. E eu vou pedir licença, são apenas 16 princípios para ler, porque como isso está sendo registrado pela TV Senado, e talvez muita gente que possa estar nos assistindo não saiba exatamente quais são os princípios da Carta da Terra, eu vou ler para ficar muito claro como estão atuais e como podem colaborar com um caminho para a construção de uma nova forma de vida, de uma nova convivência de todos nós no planeta Terra. Respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. Construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Assegurar a generosidade e a beleza da Terra para as atuais e as futuras gerações. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial atenção à diversidade biológica e aos processos naturais que sustentam a vida. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. Adotar padrões de consumo, de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover o intercâmbio aberto e a aplicação ampla do conhecimento adquirido. Erradicar a pobreza como imperativo ético, social e ambiental. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. Afirmar a igualdade e a equidade dos gêneros como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas. defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, com especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça. Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração. Promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. São esses os princípios tão atuais e que podem nos guiar na construção de novos paradigmas para a vida no planeta Terra. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Sinto extremamente honrado e quero convidar a todos para o seminário internacional também promovido pela Comissão de Meio Ambiente em parceria com o Ministério do Meio Ambiente sobre diálogo sobre o protocolo de Nagoya, um novo cenário para o acesso aos recursos genéticos, aos conhecimentos tradicionais associados e repartição de benefícios a ser realizado amanhã no Interleges. E na próxima terça-feira, de amanhã a 8, dia 15, nós teremos aqui mais um ciclo de audiências sobre a Rio Mais 20, com o tema Inovação para a Sustentabilidade. Estamos convidando o senhor Sérgio Midlin, presidente da Etos, o senhor Glauco Arbix, presidente da FINEP, Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, Marco Antônio Halpe, ministro da Ciência e Tecnologia, professor José Elida Veiga, da USP, Wilson Nobre Filho, da Fundação Getúlio Vargas, e Ana Romanelli, da Avina, são os convidados para a nossa próxima audiência pública. Agradecendo a presença de todos e, de forma muito especial, a colaboração dos nossos últimos palestrantes, ministro José Carlos Carvalho, senador Cristóvão Buarque, sempre brilhante, senador Jorge Viana, e dos nossos convidados, professor Leonardo Boff, nossos convidados internacionais, declaro, do nosso ministro Hermo Benjamin, declaro encerrado o nosso seminário. Muito obrigado.